sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 220. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o chapéu.
Será que esse jogo tinha que ter sido o lançamento do Switch 2, Jeff?
Eu chutaria que não, e você, chapéu?
Eu também que não.
Bom, no podcast de hoje nós vamos discutir sobre o Nintendo Direct de Donkey Kong Bananza e falar um pouco mais do que a gente tá jogando no Switch 2. Mas antes, chapéu, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Se os ouvintes querem ajudar a gente, eles podem acessar o site conexãonintendo.com.br, acessar os episódios e comentarem, que a gente lê os comentários no CN Comentários. E além disso, acessar o Spotify, procurar Conexão Nintendo, dar 5 estrelinhas, que ajuda muito o nosso trabalho. E também seguir a gente nas principais redes sociais, como Instagram, Twitter/X e Blue Sky. Só procurar arroba Conexão Nintendo ou arroba Conexão Nintendo, que a gente tá lá. Dá um follow que semanalmente a gente divulga os episódios.
Valeu, chapéu. Começando pelo Direct, Donkey Kong Bananza Direct. Um Direct de 15 minutos, mostrando o jogo que vai estar disponível dia 17 de julho de 2025. Chapéu, eu esqueci de pesquisar, fiz uma besteira. Esse jogo vai estar disponível em português?
Vai, e vai estar dublado em português, Jeff.
Nossa.
Aí é...
Aí tem nível, né? Aí tem que custar $80, chapéu. tem que custar R$500 pelo... tem que pagar o dublador.
Eu confesso que esse eu vou testar. Eu vou testar em português. Eu falo testar porque eu não vou jogar tudo, não.
Bom, chapéu, qual que era a sua expectativa do Direct Donkey Kong? A expectativa seria... Pelo menos isso vai ser melhor do que o Direct de Mario Kart?
Com certeza. Com certeza, na verdade... Foi a maior piada que eu vi todo mundo fazendo o tempo todo. Nossa, isso aqui deu um banho. É assim que você faz uma Direct de verdade. Porque a do Mario Kart, convenhamos, né? Qualquer pessoa que tivesse assistido lá o Treehouse da Nintendo e a Direct, putz, já tinha muita noção. E aí, minha expectativa para essa Direct do Bananza, eu vou ser sincero que tava bem ok. Eu não era... Eu não tava num grupo daquelas pessoas que não estavam convencidas do jogo ainda. Porque eu vi muita gente também falando: ah, esse Donkey Kong tá meio simples demais, né? Sei que é um Donkey Kong 3D que faz tempo que não tem, mas tá faltando muita coisa aqui. Tá vazio. Eu já tinha sido convencido no primeiro trailer. E aí o que passava na minha cabeça era somente isso aí. Será que essa Direct ia convencer essas pessoas? Parece que convenceu. Mas eu não tinha muita expectativa, não tinha criado tanta expectativa. Tava mais curioso. E talvez, assim, foi até mais interessante do que eu imaginava, por não ter criado tanta expectativa.
E eu era essas pessoas. Eu não sei. Primeira coisa primeira apresentação de Donkey Kong era... Ah, beleza, eu vou amassar isso aqui, amassar ali. Até as impressões das pessoas que jogaram Donkey Kong lá na... No evento de demonstração do Switch, elas pareciam não empolgadas tanto, assim. Era só o começo de você ensinar e quebrar as coisas, mas ficou bem claro que aquilo ali era só o início do jogo, né? A Nintendo não deixou eles irem um pouquinho mais pra frente. Então acho que por isso a gente tinha essa impressão. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim, é engraçado falar: ah, Donkey Kong tá faltando coisa, tipo... Cara, faz tanto tempo Donkey Kong 64 que a gente nem sabe o que é Donkey Kong 3D. E tá faltando coisa é meio preocupante, porque o problema de Donkey Kong 64 falam que é que ele tinha muita coisa. Então eu não sei o que as pessoas querem, mas é só... Eu acho que deu o tratamento, mas a dúvida, eu não sei, ainda fica, tipo... Parece que o jogo ele é robusto, mas... Eu não sei se dá pra cravar se é o time da Nintendo que tá fazendo ali, o time de Odyssey.
Eles não falaram, realmente, né? Mas eu não...
Eles nunca vão falar.
Só quando lançar. Que a gente vai ver os créditos, aí alguém vai vazar uns dias antes falando: olha, a gente confirmou quem tá fazendo. Mas... eu acho que essa questão de comparar com o Donkey Kong 64 Sim, né? Faz sentido, porque quem jogou na época... Nossa, faz tanto tempo. E não é que aquele jogo seja ruim, mas ele tem um excesso de colecionáveis. Mas o problema não é nem o excesso em si, é a forma como você pega eles, né? Você tem que ficar trocando os Kongs toda hora pra você poder coletar as coisas, né? Com cada um deles. Aqui, por mais que eles tenham mostrado bastante colecionável, como é só o Donkey Kong, então acho que a gente não vai ter problema com isso.
É, pelo menos mostrou só o Donkey Kong, né? Aí você termina o pelo jogo e destrava outro Kong. Bom, vamos lá assim, começando. Começou a assistir, Chapéu, passou uma abertura que parecia a música da Disney. E é isso.
Parecia.
Eu achei que eu tava vendo outra coisa, tipo, eu levei um susto, porque eu deixei lá o stream ligado ali, eu falei, o que que tá acontecendo ali? Eu não tava prestando muita atenção, aí eu achei esquisito, mas... E aí, Chapéu?
Tá pronto? Nossa, eu fui muito... Fui pego de surpresa, Jeff, fui pego de surpresa do nada, eu... Assim, a surpresa não é o fato de ter uma música cantada, porque a gente já tem... O Mario Odyssey tem música cantada, Fire Emblem Three Houses, Fire Emblem Gate também... Ai, qual que é outro jogo da Nintendo? Acho que tinha mais um, tô esquecendo.
A Smash tem.
Smash, Life Light, isso, exatamente. A gente já faz um tempo, a fase do Switch 1, várias franquias da Nintendo já estavam começando a colocar essas músicas cantadas. Aí apareceu aqui no Donkey Kong e eu pensei, putz, o orçamento disso aqui... Não digo no orçamento, mas falo, isso aqui acho que eu vou gostar. Porque geralmente quando tem a música, o jogo é legal. E aí, só que a música que foi cantada, eu achei muito, realmente felizinha de... Você falou, Disney. E eu pensei, putz, é um jogo do Donkey Kong? Tô cantando essa música? Mas aí durante a apresentação, eu fui prestando atenção nas músicas de fundo que eles estavam trocando várias vezes. Tocou até o DK Rap lá, né? O Donkey Kong. E aí eu percebi, tá, então eles ainda têm muitas músicas com cara de Donkey Kong no fundo. Mas aumentou o hype, eu não vou negar.
É. E a surpresa que eles deixaram é que aquela... A pedra roxa do ombro do Donkey Kong que a gente já tinha visto, que eles chamam de Oddrock, é a Pauline. E o que, que você achou, Chapéu?
Eu fiquei muito triste, Jeff. Porque na época que a gente viu a Direct do Bananza, vazou isso.
Uh-huh.
A Nintendo da Coreia soltou uma imagem do Donkey Kong com a Pauline criança nele, né? E aí eu confesso que se eu não tivesse visto aquilo, o choque teria sido muito maior. Eu teria realmente ficado com a boca aberta falando, o quê? Só que eu assisti e falei, ah, é daí então, aí que ela aparece. Então, infelizmente, spoiler ferrou. Mas eu achei legal.
Eu fiquei mais impactado pela sair da pedra do que outra coisa, do que ser ela.
Também, era meio esquisito. Eu achava que iam ser dois separados, realmente. Eu achava que ia ser uma pedrinha e tinha o Oddrock e a Pauline, né? Mas, Jeff, tá todo mundo já falando... O Donkey Kong, no passado, não sequestrava a Pauline? O que, que aconteceu, Jeff?
Aconteceu que agora a história... A Nintendo explicou a história de Donkey Kong Bananza. A história vai ser o Donkey Kong quer bananas e a Pauline quer voltar à superfície. Ou seja, ele sequestrou a Pauline, aconteceu alguma coisa, os dois morreram e eles foram pro inferno. A Pauline quer voltar pra superfície e o Donkey Kong quer continuar comendo banana. É isso?
É isso. Errado ele não tá.
Bom, tirando a parte do inferno que eu inventei...
Isso você inventou.
A Pauline quer voltar pra casa, parece que eles estão no mundo subterrâneo. E o engraçado é que pra voltar pra casa ela tem que atingir ao centro do planeta. E conforme ela... E quando ela atingir ali, ela vai garantir um desejo que vai poder... facilita ela fazer um desejo, né? Uhum. Que seria voltar pra casa. Ou seja, ela cava pra voltar pra superfície. Não sei se isso não faz sentido nenhum, mas...
Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Tipo, por que que os vilões... A gente vai abordar eles melhor eles depois, né? Por que que eles querem a Pauline? Então ela é necessária. Talvez ela cantando vai realizar o desejo no final. Vai ter alguma historinha que a gente ficar sabendo olha e não é tão complexo também.
E aquela coisa, chegando no centro do planeta, parece que você tem um desejo. Quem vai pedir o desejo? Vai ser o Donkey Kong? Vai pedir mais banana ou vai ela voltar? Então acho que o final da história é você enfrentando a Pauline. Acho que é só isso, véio. É uma luta de Smash Bros.
Não, Jeff, o pessoal... Sabe a teoria que eu vi? Vai falar que no jogo original Donkey Kong, o Mario, o Jumpman, Era o vilão. Então você vai chegar no final do jogo e vai aparecer o Mario pra você enfrentar ele.
É, pode ser também. É. Aí, ó. Aí vai ser a Paulinho que tá atacando junto os outros barril, né?
Uhum. Não, mas a galera tá nas teorias loucas. Ah, vai aparecer o King K. Rool no final. Vai aparecer o Mario, não sei o que. Tá. King K. Rool não duvido, mas a galera tá doidinha.
E eles já de cara eles mostram vários cenários, né? Ele cavando, indo pro o mundo atrás de mundo.
Chapéu.
É. A gente só tinha visto aquele. É, o cenário de mineração, né? Aí você
Island.
Você percebe que o mundo é vasto e tem um monte de coisa. E aí, Chapéu, você gostou das variações que eles mostraram?
Eu gostei. É, elas não fogem tanto do que a gente tá habituado em outros jogos da Nintendo, né? A gente tem uma área de neve, a gente tem uma área de praia, né? Eu gostei que na de praia as frutas todas são quadradas, aparentemente. Isso, não sei, achei engraçado. É, eu achei que legal, tem um que parece que é entardecer, que é tudo laranja. São bonitos... Mas eu não vi nada muito doido ou muito diferente. O que eu achei legal é que, falando desses cenários, né? O jogo vai ter vários desafios espalhados por eles lá, que é umas ruínas lá de desafio. E ali dentro tem várias referências a jogos antigos, né? A gente tem um minecart, que é do primeiro Donkey Kong. A gente tem uma hora de barril, que é aquelas do Donkey Kong Country 2, que tem umas vinhas no fundo, que toca aquela música famosa... Sticker Brush lá. E aí eu achei... Isso eu achei legal, as referências.
Eu acho que já falando desses desafios, é uma coisa que eu fiquei pensando quando eu ia jogar esse jogo. Ah, eu vou quebrar tudo e não vai ter nada. Eu acho que só esses desafios, eu acho que você pode colocar, tipo, recortar aquela parte, não sei... As partes difíceis que faz Donkey Kong, né? Tipo, as partes desafiadoras e você... vai ter aquele tempo e você, sei lá, morre e só faz a parte de novo. Eu acho que isso dá um... É melhor, né? Porque, tipo, é o desafio que você só quer fazer aquele recorte. Você não precisa fazer aquela fase inteira longa dos Donkey Kongs 2D que eu não gosto. Tipo, aí chega no checkpoint, aí chega... No... Aí demora uma eternidade.
Aí acaba as vidas.
E tira daquele negócio de só quebrar e explorar. Eu acho que isso aí deixou, não sei, me deixou mais animado pro jogo. Até porque fazer esses desafios você destrava, né, as skill points e você vai, entre aspas, ficando cada vez mais forte. Então, eu acho que fazer os desafios é recompensador porque vai deixar a sua destruição mais rápida.
Sim, vai sobreviver mais, vai ter habilidade nova. Eu gostei, eu gostei. É, eu tava com medo também do jogo ser muito... Vou sair quebrando tudo. E aí eu vou ter que quebrar, tipo, cada centímetro desse mapa. Mas não, né? É, parece que vai ter paredes indestrutíveis. Vai ter umas que vai ter uma coisa oleosa que você escorrega e não pode subir. E as seções 2D, principalmente de kart lá, é essencial no jogo de Donkey Kong. Então, eu fiquei muito feliz com essa parte.
É. E o moveset dos golpes do Donkey Kong? Acho que, sei lá, você... Dá soco na terra, os dive punches, rola, o Sonardo batendo palma. O que você achou, Chapéu? Você gostou do que você viu? Ou você achou que aquilo ali é o esperado? Ou você acha que é muita coisa pra você fazer no controle?
Então, eu não acho que é muita coisa, porque a gente tá jogando o Mario 3D há muito tempo, né? E assim, o Mario ele tem o quê? Ele tem um pulo triplo, tem long jump... Tem o pull, né, que você pula no ar e bate. Tem os soquinhos. Tem muita, muita coisa. E assim, se você vai fazer o Donkey Kong 3D inspirado no 2D, porque aquele golpe que ele sai rolando, e que você rola no ar e pula, isso é dos jogos 2D Country, né? Que você rola no abismo e pula pra você pegar um segredo ou pular longe. É, parece que tá muito boa a transição. Não são tantos botões quanto a gente imagina. E é isso. Eu acho que não vai ser... Vai ser relativamente intuitivo, sabe, o jogo. Uhum. É tipo, bate mais. Usa o sonar pra procurar umas coisinhas, rola um pouco. E é isso.
É. Eu acho que isso aí vai ter que ver na prática, ver como é que fica, mas vendo o que eles fizeram, acho que dá pra fazer tudo no controle. Mas não vai ser tão fácil, não, porque tem botão de mira, tem botão quando você joga essas coisas.
Eu acho que aí a complexidade vem. É importante esse ponto. A complexidade vem quando você tem um objeto. Que aí a gente vai ter que entrar nessa linha do jogo de raciocínio, de agora mudou. Você vai pegar um objeto, aí você usa esse objeto pra bater em outras coisas, pra surfar nele, pra jogar, jogar com mira. Aí isso vai abrir a porta de... Vai ser a linha de aprendizado nossa. Tipo, ah, eu sei jogar plataforma 3D. Então ele sem eu segurar um objeto, provavelmente eu vou aprender rápido. Putz, peguei um negócio na mão, mudou. Aí mas eu acho legal, eu acho que é o que deixa único, sabe? É que nem, por exemplo, quando eu jogar Mario Sunshine, se você tirar o Flood do Mario, que é o bichinho que solta água lá, que faz você voar ou atirar água, ele vira um Mario normal. Ele tem um monte de moveset lá, um monte de coisa lá, um spin jump bizarro até. Aí você coloca o Flood e você, putz, eu tenho que mudar o modo do Flood, eu tenho que flutuar com um jato de água, eu tenho que mirar e jogar água com o Flood naquele jogo. Então, o DNA tá aqui, de certa forma.
Uhum.
Você para pra mirar, você vai ter que se adaptar quando estiver. Tipo, Flood também, você pegava equipamentos diferentes, que você saía correndo, você voava um foguete, voava, que são as transformações que a gente vai falar melhor logo mais, né? A gente vê que tá o DNA aqui e não é... Eu acho que não é nada insano em questão de controle. Não acho que é o mesmo nível, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui, talvez um pouco longe, mas quando a gente foi jogar o Zelda Echoes of Wisdom, a gente ficava se questionando, putz, será que vai ser fácil jogar isso aqui, né? Porque é tão diferente de um Zelda tradicional. E foi bem diferente mesmo. Ali, por exemplo, é um caso que eu acho que é mais brutal o gameplay em comparação com o Donkey Kong.
Uhum.
Só que é coisa que eu já vi antes, no geral.
E os personagens aparecendo, o Crank e o Rambi? Rambi e o rinoceronte. É isso mesmo, Chapéu? Dane-se o Diddy Kong?
Não, tem o Diddy Kong. Tem a Dixie e a Diddy. Tem.
É.
Eles estão numa loja... Eles, pelo que eu entendi, vai ter um minigame com o Rambi, tipo... Você lembra o Donkey Kong Barrel Blast de Wii?
Barrel Blast é aquele que você ficava batendo...
De corrida.
É o de corrida.
Isso.
Ah, lembro.
Vai ter um minigame aqui com o Rambi, que você vai ter os foguetinhos atrás e vai correr com ele. Aí na corrida tem o Diddy Kong e a Dixie lá. Eu imagino que vai ser uma área à parte pra ele só, né? Então, muita gente ficou feliz que, não sacrificaram os macaquinhos pra fazer um jogo novo. Eles estão vivos. Dá até pra ver alguns detalhes de design diferente. Lógico que quem teve o design mais drástico foi o Donkey Kong, que fez um transplante... Fez uma plástica aí, na verdade, grande, né? Os outros parecem muito parecidos.
Mas acho que só o Donkey Kong vai ser jogável nesse jogo, né?
Ah, sim. Eu imagino que sim. Tipo, você vai subir no Rambi lá e tal pro minigame, mas com um moveset assim tão complexo, é o Donkey Kong.
É. E as transformações? Eles chamam de Bananza Transformations, né? Você tem a Pauline dar poder pro Donkey Kong virar o Kong Bananza, a Zebra Bananza. Qual que é a tradução de Ostrich Bananza? Não sei.
Ostrich é avestruz, né?
Avestruz, né? É avestruz.
Isso, é.
Avestruz que não voa na vida real, mas lá no Donkey Kong ele tá...
Ele está planando, Jeff.
Eu
não sei se a avestruz está planando. Não sei se eles conseguem.
Entendi.
Não, acho que ele tá voando assim, ele bate as asinhas lá, né?
O Donkey Kong, ele já parecia um monstro. E com essas transformações, Chapéu, não fica maior ainda?
Fica maior. Eu espero que eles tenham mostrado, tipo, metade das transformações ou até menos. Que eu duvido. Eu acho que talvez no jogo tenha umas duas a mais, sabe?
Uhum.
Porque adorei o conceito, mas aí é novamente outra coisa que eu vi demais e, putz, talvez jogando tivesse me impressionado mais na hora. Mas tudo bem, faz parte. Isso aqui talvez deixe um pouco mais complexo. Que aí você vai ter que, pelo que eu entendi, o Kong Bananza é pra dar socos mais fortes, né? Em materiais, talvez, que não são facilmente destrutíveis. O Zebra é pra você correr rápido, pra andar na água e coisas que vão quebrando, né? E o Ostrich é pra voar. Você pode mudar os três quando você quiser, né? Isso abre a possibilidade de desafio, que nem você falou, né? Eu imagino até que tenha, por exemplo, aquelas ruínas lá de desafio, que tem algumas que você tem que usar várias transformações e fazer um negócio rápido. Gostaria muito que tivesse. Mas o legal é que elas vão deixar você atravessar esse mundo muito mais legal. Tipo, o avestruz é que nem o planador de Zelda. O zebra é você andar mais rápido, é positivo. O Kong talvez tenha uma pilha de coisa na sua frente. Você, eu não quero dar a volta nisso tudo. Vou fazer um buraco nessa montanha e ir reto, né?
Uhum.
Então eu fico extremamente feliz que tem isso aí. Só mostra que é cada vez mais profundo o gameplay. E nossa, vai ser delicioso demais jogar. Eu vou ficar viciado nisso aí.
É. E a equipe de vilões, Chapéu? Você gostou da Void Company? Com o seu Grumpy Kong, a Pop Kong e o Void Kong.
Eu gostei. O visual deles é diferente, né? São novos Kongs. Kongs do mal, né? Eu não sei se a gente tinha visto Kong malvado. Não, tô na dúvida. Eu sei que tem o Jungle Beach, mas eu não lembro se era um... Eu lembro que os chefes eram outros macacos lá. Fortes, né? Mas é legal ver vilão novo e design novo.
O design, você gostou de qual mais dos três?
Ah, eu gostei, acho que dos três igualmente. Eles são bem distintos, né? Eu acho legal que o vilão é um macaquinho tão pequenininho, é tão folgado. E aí o outro, aparentemente, o Grumpy Kong é o que tá fazendo os inimigos com ouro, né? Construindo as coisas. E aí eu acho que são bem distintos, né? Eu só achava que talvez fosse ter mais alguns vilões. Porque uma equipe de três parece pequena.
É que é a equipe de três, mas parece que é que nem você falou, a gente não enfrenta eles, né? Eles fazem o inimigo da fase.
Sim.
Que eles mostraram um chefe lá, o Pika Bruiser. A minha pergunta quando eu vi aquele chefe é tipo, na fase você não enfrenta nenhum inimigo e depois você te coloca um boss de combate no caminho?
Eu acho que você enfrenta, assim, eu não acho que seja obrigatório você bater em todos os inimigos. Mas em vários momentos do vídeo, tem umas paredes lá bem duras que você soca o inimigo e ele sai voando e explode a parede. Então, e tem challenge room lá que você, em 30 segundos, mate esses inimigos.
Ah, tá. Então você vai aprender aí a...
Isso, eu penso que sim. Eu penso que em vários momentos, até que tinha outro challenge room lá que tinha um caminho de lava na sua frente, aí você soca o inimigo e o inimigo voando, ele limpa a lava e você corre. Então, eu imagino que bater nos inimigos vai ser essencial pra resolver puzzle e também pra abrir caminhos novos. E tirar da sua frente, né? Tem uns que são bem grandes e parece que vai realmente tentar bater em você.
E voltando pra Donkey Kong 64, os colecionáveis, você acha que vai estar na medida certa dessa vez? Ou tanto faz, pode ter um monte, desde que não seja necessário coletar todos?
Eu gosto disso. Eu sou o tipo de pessoa que coleciona todos. Pelo menos no Mario Odyssey. Fui atrás lá, peguei 999 luas. E entendo que quem não quer pegar tudo, provavelmente vai virar uma esquina ali, vai olhar pro lado, cavar um pouco, vai achar. E pronto, posso passar pro outro mundo já. O que é válido. Ninguém é obrigado a ficar explorando cada centímetro daquele jogo. Então, eu gosto disso. Porém, entendo... Aquelas pessoas que falam que, nossa, isso aí deixou... Isso banalizou tanto pegar os itens da fase. Tem gente que, por exemplo, as luas do Marot, você olha e fala, tem em todo lugar isso aqui, eu pego uma e não sinto nada especial mais. Porque quando eu pegava uma estrela no Mario Galaxy, era uma animação e acabava a fase, era uma festinha. Entendo a visão dessas pessoas, não concordo. Mas eu gosto que o mundo esteja cheio de colecionáveis, que você não seja obrigado a pegar todos. Porque, convenhamos, a maioria ali parece que vai ser... coisa secundária, né? Pra cosmético, pra música.
É saber uma coisa que Mario Kart World, ele ensina pra todo mundo? Que sim, existem essas pessoas que gostam de pegar tudo. Mas você precisa ter um rastreador disso, senão isso fica fora do controle.
E eles mostraram, Aqui, pelo menos tem uma página que você entra, que cada fóssil que você pega tem lá o mundo, né, o fóssil, e os bananas também, a listinha de cada um. Mario Odyssey também tinha a lista, se não me engano. Mas Mario Kart World, pelo amor de Deus, aquilo faz falta, Jeff. Nossa, vou comentar depois sobre Mario Kart World aqui no cast, faz falta.
Mas os colecionáveis, você gostou das gemas e dos chips lá, ouro e fóssil, alguma coisa assim?
Eu gostei. Eu acho que as bananas grandes lá que ele quebra e come é legal. Como se fossem as luas, né, do Odyssey. Aí você usa pra comprar skill, aí é diferente lá do Odyssey, isso. Só que as moedas de banana, eu não sei, eu achei meio redundante, sabe? Você junta moedas de banana pra você comprar mais bananas. Banandion, né? Aí eu não sei o que sentir desse. Agora fóssil, achei legal, porque você compra roupa. E as roupinhas são bem bonitinhas, elas dão efeitos adicionais. Muito show isso. Você põe um shorts lá que faz você nadar mais rápido. Se dá pra mudar a roupinha da Pauline também, é bonitinho. Os vinis pra você escutar as músicas também são legais. O baú pra você achar o mapa pra mostrar o fóssil, é ok. mas pode ajudar você a procurar aqueles que estão faltando na sua lista, né? Então agradeço a sua existência. E o ouro é pra você comprar vida, coisinha a mais, né? Pra ajudar talvez na aventura. Então, e também o ouro é o que dá energia para suas transformações. Eu ia falar que ele é um pouco inútil, mas ele já fazendo isso é mais importante que muita coisa, hein?
Uhum.
Acho que tá bom. Colecionável. Mostrou o suficiente. Pega quem quiser. E eu acho que vai ter banana pra todo lado pra você passar na boa o jogo.
É. E além das aquelas coisas de... Além de colecionar, você tem aquele o modo fotografia. Chapéu, eu confesso que eu tô ficando muito velho. Eu não consigo entender por que tirar foto no videogame é tão legal. E isso tem em vários jogos. Mas acho que isso deve ser uma incompetência minha que não vivo de redes sociais.
Ah, é.
Quantas fotos você pretende tirar jogando Donkey Kong Banana, chapéu?
Então, eu não sou... Eu gosto de tirar print dos jogos. Tem alguns momentos que eu tô jogando e, nossa, que legal essa cena, que engraçado. Eu vou e aperto o botão print do Switch, justamente porque ele é absurdamente prático. Segura ele pra gravar um vídeo de 30 segundos ou aperta um rapidinho pra tirar um print.
Não, isso...
Agora...
Isso eu concordo, chapéu. Compartilhar o que você tá jogando é legal, mas você parar e tirar uma foto, tipo, fazer uma... Eu acho que não faz sentido nenhum, mas...
Esse é o ponto. Eu não gosto de fazer isso. Eu não fazia isso no Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mario Odyssey. Mario Odyssey até na época eu testei, porque tinha alguns filtros engraçadinhos. Mas é aquela coisa, eu vi uma vez um jogo, eu não aguento mais em outros jogos. Mario Kart World eu nem parei pra fazer isso, por sinal. Aí, a falta de praticidade de você parar num cenário, numa pose específica, botar um filtro, eu falei, nossa, eu não quero interromper o meu jogo pra isso. Mas, eu acho que é uma oportunidade muito boa pra você, pras pessoas divulgarem mais o jogo, né, nas redes sociais. Porque, principalmente agora, que a gente consegue puxar os prints do Switch no celular, que eu já usei essa função, eu gostei muito, já tirei videozinho do Mario Kart, alguns prints lá, mandei direto pro meu celular. Agora, com essa praticidade, eu acho que é muito importante existir esse modo. Porque tem pessoas que se apegam muito ao jogo e, deixa eu parar aqui, achar uma pose da hora, jogar e elogiar o jogo. Porque geralmente quem faz isso é pra elogiar. A pessoa manda e fala, nossa, esse jogo foi incrível, amei, olha o que você pode fazer. Então, eu não tiro o motivo disso aí existir. Só não é pra mim.
Outra coisa que tem também é o cooperativo de dois jogadores. É, cooperativo a lá Mario Odyssey. Era Mario Odyssey?
Mario Odyssey você pode usar o cap, assim. Mario Galaxy 2 você pode ficar tirando estrelinha.
É mais ou menos nessa linha, né? De, o segundo player não faz nada.
Não, desculpa, Jeff. Eu achei negativo esse.
Ah, é?
Fazer nada um segundo player, se for jogar, imagina até uma criança assim, eu acho que ela vai se entediar logo, né? Pelo menos no Odyssey e acho que no Galaxy, ela fica lá atirando e mexendo, não atrapalha tanto. Agora aqui, a Pauline não cala a boca, cara. Nossa, eu acho que, tipo, eu em 5 minutos eu já ia surtar, assim, escutando ela gritando sem parar.
É, então é aquele modo que é... Esse modo é pra criar, tipo, é dois jogadores, mas é pra... Tipo, é... Sei lá, é bem chato, né?
É, eu... Na minha visão... Eu só vejo alguém usando isso com um pai jogando com a criança, só que a criança jogando com o Donkey Kong, entendeu? Porque você tá lá na experiência, acompanhando seu filho, e ele tá jogando, né? Então ele não vai ficar entediado só olhando. E você, deixa eu mirar um pouco e ajudar de vez em quando aqui, sabe? Eu acho pra mim esse é o caso. Eu só achei engraçado que eles fizeram um all-away aqui, que não, você pode jogar com o Game Share, usando o Game Chat online, offline, dá pra jogar no Switch 1. Mas, é um modo tão besta e fraco que, sei lá.
É o Switch 1. Switch 1 só dá pra jogar no local, né? Switch 2.
Switch 1 só local, isso, é.
Ah, o Switch 2 você coloca online com o Game Chat. É. Tem. Mentira.
Existe.
Alguém vai se beneficiar disso aí. A gente só cita e faz cara feia porque. A gente tá na internet, então a gente tem que ser chato e reclamar. Você tem o... Igual no Mario Odyssey, você tem o modo normal e o modo assistido, né? O modo assistido que te direciona pra onde ir, você pega metade do dano e etc.
Eles não mencionaram o resto, mas eu imagino que seja você cai em buraco, não perde vida, coisa assim, sabe?
Bom, eu acho que eu gosto, eu só queria... Eu gosto, acho que eu sou o único do Conexão Nintendo que usou no Mario Odyssey. Mas eu poderia enfrentar os desafios normais. Eu não precisava receber metade do dano. Só queria o modo assistido só teleguiado.
Não, mas... Então, Jeff, aí que entra uma dúvida minha. Porque no modo normal você também pode achar o seu caminho. Porque a Pauline tem uma habilidade que o Donkey Kong assovia, né? Ela canta e faz um caminho, te mostra a direção. Essa, pelo que eu entendi, tá? Vendo tanto o trailer inicial quanto essa apresentação aqui. Quando estão explicando o moveset, eles falam: ah, e o Donkey Kong pode assoviar e a Pauline cantar. Aí mostra pra onde você tem que ir. Então, eu sinceramente acho que você não vai precisar nem ativar esse modo, viu? Eu acho. Porque aí você vai poder ficar assoviando e vendo: ah, tem que ir pra lá.
É, se for isso, pra mim é melhor. Mas eu sempre gosto, acho que esses... Pelo menos esse Donkey Kong, ele... Esses jogos muito grandes, tem que ter um norte. Pra quem não tá afim de explorar os quatro cantos. Eu sempre falo, assim, essa questão de liberdade é questão de gosto.
É, isso aí.
Uma coisa que ninguém gosta é ficar perdido.
Uhum. É, eu concordo. Mais ou menos. Tem alguns jogos que é legal se perder. Não vou mentir, não. Mas é... Depende do momento.
É, você gosta, mas tem um certo limite. Cara.
Uhum. É. Ah, mas assim, eu ainda acho que eles têm que evoluir muito no sentido de esse modo assistido, que eu penso que eles deveriam fazer que nem alguns jogos que você seleciona as coisas que você quer facilitar, né? Entendeu? Ah, eu tenho uma lista de acessibilidade. Ah, eu quero que me guie na direção correta, eu não quero tomar metade do dano, eu não quero perder vida no jogo, porque eu vi lá que acho que vende balão nas lojas, então eu assumo que você vai perder vida. Não vai ser que nem o Mario Odyssey, que só perdi a moeda e dane-se, eu não ligo pra existência de vida. Mas vamos ver. Gostaria que eles fizessem assim.
Esse modo artista do Donkey Kong, chapéu, esculpir as coisas com o mouse.
Cê achei tão feio.
Você acha que vai funcionar? Você acha que é tão legal igual... É tão legal esculpir quanto foi puxar a cara do Mario no Mario 64?
Não. Jamais. Você é louco, Jeff. Jamais. Aquilo ali era o choque da época, né? Agora a gente já tá... Usar mouse pra fazer um negócio? Tipo, eu tô usando um mouse aqui agora no meu PC. Isso aí não vai chocar nada. Assim, eu achei feio, viu? Também. Na hora que mostrou a cara do Mario ali, eu falei: meu Deus do céu, tá parecendo aqueles bonecos falsificados. Mas assim, acho bonitinha a adição disso aqui. Eu vou só olhar, fazer uma escultura e falar tchau. Acho que as pessoas na internet vão fazer muitas esculturas com formatos fálicos, infelizmente. E eu sempre assumo o pior, né, da internet. Mas assim, eu acho que eles devem ter feito esse modo porque eles tinham alguma ferramenta deles para as texturas, sabe, das coisas do jogo. Aí eles devem ter olhado e falado: vamos fazer um minigame isso aqui? Vamos. E pra mim é melhor que nada. Só o fato de ele existir ali, eu sei que alguém vai fazer, vai gostar, vai se aproveitar. E... Ok.
E o novo amiibo do Donkey Kong e Pauline, chapéu? Qual a sua opinião sobre isso? E... deixa eu perguntar, os amiibos acho que eles estão custando 20 dólares agora, né? Tá mais caro, não tá?
Eu não sei, mas eu assumo que tudo tá mais caro, então é isso.
Eu sei que começou com 12, agora deve estar, sei lá, 15 ou 20. E aí, vai ter alguém, vai ter algum review falando que Donkey Kong virou um jogo de 100 dólares, chapéu? Você tem
talvez,
de 90 dólares, porque você não tem o... O que a Pauline faz? Eu não...
Esse amiibo, ele habilita uma roupinha Diva Dress da Pauline, que é a roupa da Pauline do Odyssey lá com o chapéu, sabe? Que ela canta na celebração. Ela vai ter aquela roupinha.
Então...
Você pode dizer, né? Eu não vou habilitar 100% do jogo se eu não comprar esse amiibo, o que é verdade.
Ou seja, você precisa pagar 70 mais 20 dólares do amiibo, então o jogo de 90.
Você pega emprestado do amigo. É melhor.
Eu gostei. Gostei. Acho que Donkey Kong merece um amigo. Acho que. Não sei. Eu, como um dos últimos que ainda comprou amiibos, tô cansado de só ver amiibo de Zelda e Splatoon. E Xenoblade, um gato pingado aqui e ali. Acho que Donkey Kong merece.
Eu acho, merecido. Se o do Odyssey teve lá a Peach, o Bowser e o Mario com as roupas de casamento, eu acho que pelo escopo desse jogo é justo ter.
E no geral, chapéu, você quer falar mais alguma coisa? Você gostou? Você tá animado? Como que tá aí? Depois dessa Direct, qual foi a sua impressão? Você gostou da Direct? Qual a nota que você dá?
Ah, adorei, nossa. Eu, sinceramente, eu daria 5 de 5. 5 de 5 fácil, porque não foi longa, a gente teve muita novidade, não enrolou muito nas coisas, né? O ritmo dela foi bom. A gente teve direito à música, direito a coisa de história, personagens novos aparecendo, personagens antigos aparecendo. Parece que o jogo tá polido pra caramba. Eu saí extremamente satisfeito. Essa foi uma daquelas apresentações que... Acho que foi o quê? 15 ou 17 minutos? Pra mim, parece que foi, tipo, 3 minutos. Eu assisti mais de uma vez antes da gente gravar, né? E até assistindo a segunda vez, nossa, já acabou? Caramba. Então, assim, fenomenal. Parabéns pra eles. É literalmente o oposto da Direct de Mario Kart World.
Eu acho que ela foi competente. Nossa, eu não queria comprar esse jogo, ela me vendeu o jogo. Eu ia comprar de qualquer jeito, mas acho que ela vendeu o jogo de uma maneira de, tipo, cara, a gente tem tudo isso. Eu posso ter torcido o nariz pra metade das coisas que eles mostraram, mas eu acho tão importante você mostrar que o jogo é robusto, assim. E é aquela coisa, né? Assim, tudo vai depender dos desafios do jogo, de como eles vão ficar bem posicionados, ou quantidade. Mas acho que, no geral, assim, eu tô convencido que esse jogo vai ser um jogo bom, mas, de novo, que nem a gente discutiu no início... Não, acho que se ele saísse no começo da vida do Switch ia mudar muita coisa. As pessoas...
Eu também acho que não. Eu acho que é legal que ele dá expectativa, né? A gente tá... Pelo menos eu gosto muito mais de Mario Kart no geral, né? Então, ele é um jogo que tá fazendo render até agora. E aí eu olho assim pro... Não é tão horizonte porque tá logo aí, né? Mas eu olho com uma expectativa positiva. Nossa, já tá pra ser outro jogo bom, hein? Caramba! Então, eu não vi problema. Ah, e uma última coisa, Jeff. Eu não acho que a dificuldade desse jogo vai ser nível Donkey Kong 2D. Eu não acho. Não sei que evidência que eu tenho, mas só olhando o trailer na apresentação, eu senti que ele vai ser bem mais leve, estilo Mario 3D.
Poderia ser difícil se o modo assistido facilitasse nas partes difíceis, né? Que eu acho que o problema do 2D é que a gente não tem essa opção, né?
Funk Kong!
A não ser quando eles fazem um... Mas mesmo assim, em algumas pistas, ele não serve pra nada. Eu sempre dou um exemplo aquela assim. Nas fases de kart do Donkey Kong, ter o Funk Kong é pior, porque aí às vezes você plana um pouquinho, o kart já foi, já.
Ah, ele automaticamente deveria ter aquela vida no kart, né, que tem a mais.
Enfim. Mas é isso. Donkey Kong Bananza Direct, a gente gostou, a gente tá empolgado pro jogo. E... Rapidinho, Chapéu, só pra fechar um pouco, o que você tá jogando no Switch 2? Eu e o Jomon, a gente falou semana passada, mas como que tá? O seu Switch 2 tá parado? Você não para de jogar? Como que é essa primeira semana com o Switch 2?
Olha, tá bem positivo, viu? Eu tô jogando bastante, não tanto quanto eu queria, mas aí é a vida, né? Porém, o Mario Kart World, tô jogando bastante, joguei online o suficiente... Já fiz as copas, as coisas, e o modo o free roam, né? Eu tô correndo atrás das coisas. Já ativei, por exemplo, uns...
Colocar em português,
300. Né? Não consigo, Jeff.
Modo livre.
Modo livre?
Modo livre. A gente tá... Eu ia falar, a gente tá no Brasil, não. Eu não tô no Brasil.
Mas eu tô jogando muito esse modo aí. Eu já peguei já peguei todos os painéis de todas as pistas, que é 150 lá, né, somando todos, ele mostra o mapa. Os botão P eu peguei acho que 300, e os medalhão eu peguei uns 90, acho. Então assim, eu percorri muito aquele mapa, assim, eu tô bem familiarizado com muita coisa. E o online eu tô meio mordido só porque é meio varzeado, né, 24 pessoas, o jogo é muito farofa, mas faz parte. E tem muita reta também, Nintendo. Por favor, faz um modo que eu possa jogar porcaria de pista 3 laps com mais frequência. A gente vai falar mais depois. Mas assim, reclamações que me irritaram e não fazem jogar o tanto quanto eu queria o Mario Kart World. Eu tô jogando também... Esse eu já parei, porque eu joguei o suficiente, mas ainda vou voltar. O Nintendo Switch to Welcome Tour, né? A gente vai falar melhor depois também, mas eu já fiz todas as perguntas... Não, perguntas não. Eu fiz a maioria. Mas minigames eu fiz vários. Showcase, painéis...
Terminei o jogo.
E fiz bastante coisinha lá. Eu gostei também bastante. Vamos comentar melhor depois. Mas acho que é um joguinho bem legal pra mostrar pra as pessoas do Switch 2. Porque veio visita na minha casa esses tempos, né? Aí eu mostrei, olha, esse é o Switch 2 aqui. Ah, é? Qual que é a diferença? Aí eu botei o minigame do usar o mouse pra guiar o bichinho e desviar das bolas de espinho. Tem um lá que vira um jogo FPS que você atira em balão. Aí a pessoa, caraca, nossa, que legal. Conseguiram colocar mouse em consoles, muito show. E é da hora. Esse é um jogo legal pra você mostrar pras pessoas, assim, o que o console faz.
Não fala isso, senão você dá munição pras pessoas que falam que isso aí deveria ser de graça. Deveria estar. Mas eu concordo com você, Chapéu, porque eu fiz a mesma coisa. Os minigames, sei lá. Eu cheguei, aquele minigame que você que mostra que o Switch 2 tem 10 pontos de contato, que ele que você coloca ele no na superfície e faz as pessoas... Qual que é o nome daquele jogo? Que eu não sei.
Ele é o Twister.
É o Twister com os dedos, em vez de jogar com um monte de pessoa com o corpo. Você tem que colocar... Eu fiz a minha mãe jogar aquilo ali. Ah, mãe, joga aí.
É difícil.
Eu acho que eu concordo com você. Tem muita coisa. Até um minigame lá de nave espacial lá é bem fácil fazer as pessoas jogarem.
Uhum. Eu não acho que todos são intuitivos. Tem uns que certamente... Por exemplo, um minigame lá que você tem que nadar fazendo um movimento enorme com os dois mouses ao mesmo tempo. Alguns são difíceis, aí você deixa de canto. Mas...
Sabe qual que é o minigame mais legal, Chapéu?
Qual que é?
É você colocar o do 4K, a bolinha bem pequenininha e fazer uma pessoa que fiz. É velha procurar.
Não, eu não fiz pessoa velha não, aí é mancada. Mas... Mas eu fiz um parente aí jogar e ele, caraca, mano, olha os negocinhos pequenos se mexendo ali. Eu achei muito engraçado.
Faz uma coisa, cara, tá lá, tá precisando da cirurgia da catarata, ou encontra esse pixel aí.
Pô, Jeff, foi mancada, hein? Faz a pessoa fazer depois de fazer a cirurgia, né, pra ver se funcionou.
Não, mas pior é que, assim, batendo de cara eu tenho dificuldade também, tipo, eu tenho que ficar bem perto da tela porque não acha, velho.
É que pode acontecer também das configurações da TV tá ruim e no Switch aí fica mais difícil, né? Eu setei lá pra deixar a cor mais viva, etc. Tô com a TV nova aqui. E aí, pelo menos pra mim, ficou bem claro, né? Eu achei até que rápido.
Mas e o último jogo que você colocou na lista aqui, Chapéu? Eu tô interessado.
Ah, o último jogo da lista? É o Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Meu Deus, que nome gigante. Vou falar só Bravely Default. Eu confesso que eu comprei no impulso um pouco, porque a gente tá no lançamento de console e a gente tem que comprar coisa assim. Eu não terminei esse jogo na época, no 3DS, mas eu fui bem longe. E aí o Bravely Second eu joguei pouco e o Default 2 eu terminei. E aí eu olhei e falei, tá, vamos lá. Eu vi vídeo no YouTube, parece que tá bonito, vamos jogar. Peguei, tô jogando lá. Realmente, os cenários do jogo tá meio bonito, mas você vê que os modelos em batalha e algumas cutscenes são ainda bem simples, né? O jogo só tá rodando bem e bonito. O que é bom. E eu tô gostando. Eu esqueci até que bastante coisa, né? Então tá sendo um... É que infelizmente um RPG bem longo, né? Talvez da casa de 60, 70 horas. Acho que é. Aí eu espero terminar até chegar ao Bananza. Vou focar um pouco mais e tal. Mas no geral eu tô gostando da experiência. Eu só ainda não joguei os minigames de mouse desse jogo. Que eu sei que tem um lá de idle ficar dançando e tem um que é uma nave que você tem que ficar controlando as coisas. Tipo, correndo. Vamos ver. Acho tão estranho. Toma aqui no Switch 2 com minigame de mouse. Tem outras diferenças, claro, né? Mas é no mínimo cômico. Mas tô gostando. Eu acho que... Eu não comprei físico, que é Game Key Card, né? Comprei digital. E aí acho que era R$200. Ele é um pouco mais barato, né? A gente comentou até que o preço dele é um preço de jogo 3DS. $40, né?
Cara, eu adoro meus Game Key Card. Acho mó bonitinho.
Eu não comprei ainda. Talvez um outro eu pretenda comprar, mas a maioria das pessoas falou que ele passa totalmente a sensação de um jogo físico, né? Porque você tem que botar o cartucho pra jogar e tem o case e o cartucho. A diferença é que você tem que baixar o jogo. Pra quem coleciona, acho que tá ok.
É óbvio. O problema é quando vai faltar espaço. Mas se você for olhar, ele faz o mesmo papel do físico, que é você ter ele na prateleira.
Pra quem gosta de ter a coleção assim... Não só em quantidade, mas tá lá o negócio. Acho que tá válido.
Aí eu falo assim, Jeff, mas aí você é idiota, porque você não tem a conveniência do digital. Pode ser, mas eu posso vender.
Que você digital, pode vender, não... ó. Você pode emprestar.
Isso. É. Eu acho bem mais fácil. Então eu acho que é só o corte de custo de não ter no cartucho mesmo. Que a gente teve que engolir.
São duas coisas. É isso, corte de custo. E se você pensa muito no futuro, se você é o tipo de pessoa que não joga a geração atual de videogame e sempre espera sair uma nova pra comprar a anterior, tem muita gente que faz isso, né? Porque fica bem barato, já tá tudo lançado e a biblioteca é gigante. Aí tem risco de desligar o online do console e você não baixar mais o jogo. Mas convenhamos que é um problema mais pro futuro.
É uma janela de tempo grande que você tem. Eu acho que é capaz até de sair o remake desse jogo já e você pode comprar a versão mais nova se o jogo for bom. Do jeito que as coisas estão indo.
Ou fazer um negócio assim, ó. Sai o próximo console da Nintendo, Jeff. Pra você jogar o Game Key Card no console novo, você tem que colocar o Game Key Card no Switch 2, parear com o console novo que vai sair no futuro. E aí quando a gente falar, você tá com o Game Key Card no console antigo, você pode jogar. Nada prático. Mas no geral é isso.
Mais alguma coisa, Chapéu, que você tá jogando?
No geral é isso. Eu testei o Breath of the Wild lá em 4K e 60 FPS. É legal, bonito, mas não sei, não tô com vontade de jogar no momento.
Mas mudou alguma coisa? Você acha que o jogo tá, sei lá...
É melhor.
O jogo é melhor, mas não dá vontade de... Não é o suficiente pra você jogar de novo.
Não é o suficiente. Ainda mais que é bem assim... É bem similar ao Tears of the Kingdom em vários aspectos, então eu olhei e fiquei, não, preciso dar mais um tempo. Eu até cogitei comprar o DLC lá com Master Mode, eu não lembro se era Hero Master, porque eu não joguei na época do original, do Breath of the Wild. Mas eu pensei, vou dar mais um tempo. Eu vou esperar sentir mais saudade disso.
E eu só vou fazer uma atualização rapidinho. Semana passada eu falei de Survival Kids. Nossa, o jogo ficou muito difícil, eu não consegui terminar.
Sério? Você falou que tava simples lá, que sua mãe conseguia até focar na tarefa.
Eu acho que... Eu não sei se... Na verdade, não é que eu consegui terminar. Eu acho que o jogo, ele ficou... Ele não ficou complexo, mas ele ficou longo as fases.
Aí você quer parar de jogar e, tipo, eu não aguento mais.
Você fala assim, você... É o que tava gostoso em sessões curtas de coisas. Fiz aqui, já fui pra outra fase. Aí você tem uma fase imensa, assim... Aí ele me bloqueou porque eu não tinha... sei lá... Eles têm umas moedas lá que você precisa ter... Sei lá, imagina aquelas três moedas douradas do Mario. Aí tinha uma parte que eu cheguei... Cheguei no último e falei, você precisa de 25. Eu falei, aí eu fui ver, eu tinha 11.
Imagina rejogar tudo aquilo só pra pegar moeda, né?
O quê? Foi o que eu tive que fazer, mas... Eu acho que sim.
Mas você fez com o pessoal ou você fez sozinho?
Não, fui fazer com a minha mãe. Tô jogando com a minha mãe.
Tá.
O ponto que eu quero chegar é como, sei lá, como eu quero jogar outras coisas, eu não tô gostando tanto desse jogo, mas esse jogo tem muito mais conteúdo do que eu achei que ele teria.
É bom, né?
Isso, eu falo com um tom de crítica porque eu não tô gostando, mas isso é uma situação pessoal. Mas você parar pra olhar, eu acho que tem coisa aqui nesse jogo. Então...
O Overcooked faz isso? De te bloquear o avanço do jogo se você não pegar as estrelas ou não?
Não, você só precisa... Eu acho que faz. Não sei se faz. Eu não lembro.
Ele é mais rápido, pelo menos, né?
Ele é mais rápido e Overcooked é você refazer a fase. Aquilo lá é tipo um puzzle. É meio chato você refazer um puzzle que você já sabe. E na verdade, aquelas tinha umas coisas pra procurar nas ilhas lá que... Cara, eu não achei. Eu achei, tipo, eu fui numa ilha lá, eu tinha que pegar três negocinhos ali, eu falei, cara, não tô achando isso aqui. E ele fica na ordem, sabe, naquele, tipo, primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, você sabe mais ou menos em que trecho ele está. E eu não achei, Chapéu.
Olhar a guia na internet, talvez, aí, hein?
Tem que rever. A minha mãe tá feliz da vida lá, pescando, eu vi.
E você lá só se ferrando.
E jogando, eu sofrendo. Mas é isso E eu tô gastando dinheiro demais. Eu comprei a case do Switch, aquela oficial, pra ficar levando. Não só aquela que você coloca todos lá, porque tô numa situação meio delicada que eu tô sem casa, mas eu fico pulando de casa em casa. Tipo, é bem legal.
Eu queria comprar, sabe o que? A dock adicional, uma dock extra, né? Só que isso aí esgotou em tudo quanto é lugar e não é outro lugar.
Eu achei que você ia falar que é caro pra caramba.
É, não, também não é barato, né? Eu acho que eu vi uns preços em alguns sites aí, meses esgotado lá, tava caro. Mas é que eu fico movendo muito meu switch do meu PC com a placa de captura pra minha TV, né? Que a TV é 4K, bonitona, aí às vezes eu quero jogar no sofá. Aí eu já queria ter... É, eu queria, porque, nossa, eu tenho que me agachar aqui atrás, tirar a fonte, tirar a HDMI, nossa, isso me cansa, né? E se tivesse o dock, é só tirar o switch e colocar na outra dock.
É.
E um último comentário antes de terminar sobre jogos. Eu fico olhando pro Switch e todas aquelas perguntas do Nintendo Switch Welcome Tour, né? E tem muita coisa cravada na minha cabeça de, nossa, o tablet do Switch, ele encaixa certinho ali, porque ele tem 3 botãozinhos ali, e aí você pode colocar ele meio zoado, que ele encaixa mesmo assim, sabe? Você vai tirar o Joy-Con do lado e ele é arredondado pro seu dedo não bater na outra parte. E aí eu só queria falar isso. Parabéns pra eles que me fizeram viciar em perguntas do Nintendo Switch 2.
E eu tô gastando dinheiro demais com o Switch 2. Eu comprei Cyberpunk e ainda não joguei.
Já tá criando backlog.
Eu preciso jogar Cyberpunk, preciso jogar Fast Fusion. Que eu comprei e também não joguei. E só que o Survival Kids não deixou terminar o jogo e acusar eu tô na metade do jogo, eu acho. Então.
Tem chão pra jogar. Você pegou também. Não são jogos curtos, eu diria. Mas assim, eu vou ser sincero, eu acho que você zerando esses 3, eu vou estar zerando Bravely Default. E você vai terminar 3 jogos, eu vou terminar 1. Então, tá no salto positivo, Jeff.
E se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Nós gostaríamos muito de saber se vocês estão animados aí pro Donkey Kong. Donkey Kong novo. A gente responde no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.